risco.
Quando soube, foi portanto em 2022, eu confesso que não me recordo nessa altura de termos aqui na Assembleia da República termos tido alguma informação, algum reporte por parte de, pela vossa parte, pela parte do Governo, e a pergunta é qual foi o motivo para este assunto não ter sido tratado politicamente com a relevância que acabou por ter, não é?
Porque, repare, o trabalho estava em curso, não é? Nós não tínhamos... O que a TAP nos dizia era que nós transmitíamos elementos, mas nós não tínhamos nenhum relatório, não tínhamos nenhum dado, nós conversávamos com eles. Eu sei que nas reuniões de acompanhamento, enfim, quinzenais, mensais, que íamos tendo com a empresa, o CFO, sobretudo porque era ele que acompanhava mais esta questão, porque era uma questão muito financeira, ele me ia dando conta do trabalho que eles iam fazendo com os assessores. Mas, portanto, não havia um relatório, não havia... eram trabalhos preparatórios para aquilo que depois sim vai a ser o relatório, e quando o relatório chega à tutela, então aí já tem uma dimensão formal, não é?
Sobre a gestão privada e a gestão pública da TAP. Quando, em outubro de 2020, a TAP é recolocada no setor empresarial público, continuou, já percebemos aqui na Comissão de Inquérito, continuou a ser gerida como se de uma empresa privada se tratasse. Aliás, a expressão que utilizou há pouco, a propósito do comunicado da CMVM de ser uma formulação frequente ou comum, houve quem tivesse ficado surpreendido. A engenheira Cristina Rumier-Weidner disse precisamente isso, até utilizou a expressão comunicação muito clássica de empresa privada, e isto é apenas um dos exemplos que demonstram que a TAP continuou a ser gerida como se de uma empresa privada se tratasse. E eu pergunto porquê.
Sr. Deputado, acho que nessa formulação, que é uma formulação muito ampla, ser gerida como uma empresa privada, eu acho que há dimensões em que concordarei e outras dimensões em que discordarei. Sim, continuou a ser gerida como uma empresa privada, porque era uma empresa centrada e, bom, depois de nós termos assumido... após a reconfiguração do capital, o Estado passar a ter o papel essencial estratégico na empresa, de deter a empresa, cada euro era um euro. E, portanto, aí sim, tínhamos imenso cuidado com o dinheiro. Não só o plano de liquidez que as finanças construíram antes da conversão do empréstimo, portanto, a TAP não recebeu os 1.200 milhões logo, não é? É que o empréstimo, o dinheiro ia sendo passado do Tesouro para a TAP em tranches, e essas tranches eram rigorosamente definidas. Portanto, concordo consigo em que a gestão foi uma gestão muito rigorosa do ponto de vista financeiro, sem dúvida. Se entende que isso é que é um traço da empresa privada, olha, eu acho que é de uma empresa, não é nem privada nem pública. As empresas públicas também têm que ser bem geridas. Isso não é um traço de uma empresa privada.
Faz favor,
eu peço imensa desculpa, eu claramente não me fiz entender na minha pergunta, mas aí eu admito que a responsabilidade tenha sido minha. É que eu nunca disse que a TAP, quando passou para a gestão pública, continuou a ser gerida com rigor financeiro. Longe de mim dizer uma coisa dessas. Aquilo que eu disse é que Estatuto do Gestor Público, Regime Jurídico do Setor Empresarial Público, as obrigações que competem ao setor público e aos seus administradores, com uma transparência e um escrutínio que no setor privado claramente não temos. Eu não tenho tempo para lhe contar o que a gente aqui ouviu nas comissões de inquérito sobre a BPN, sobre o BANIF, sobre o BESP, sobre a gestão pública e a gestão privada. A diferença, fique claro, não é na gestão privada é que se gera bem o dinheiro. E, portanto, a minha pergunta era, gerida como uma empresa privada, no sentido em que continuavam a não dar cavaco, relativamente às obrigações que a própria lei determina que a gestão pública deve ter. Não sei se me fiz entender. Peço desculpa não me ter explicado melhor.
Doutor, obrigado. Argumentos.
Não percebi bem a expressão dar cavaco. O dar cavaco é ao acionista ou dar cavaco à lei? Faz diferença.
À lei, ao acionista e àquilo que o acionista representa. Ou, na verdade, o representante do acionista são os senhores. O acionista somos nós todos. E, portanto, nós todos que somos o acionista não ficámos a saber de nada sobre os fundos Airbus, porque eles optaram por não contar. Nós não sabemos de nada sobre as indemnizações milionárias que continuaram a ser pagas. E, portanto, quando falamos desse tipo de situações, essa prática de não dar cavaco, expressão popular usada por mim agora, em relação ao cumprimento da lei e em relação à transparência e ao escrutínio, é isso que significa estarmos com um problema decorrente da gestão pública que imita aquilo que se pior tem a gestão privada. Era só isso. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Acho que agora ficou mais claro, mas vou manter a discordância, pelo menos em algumas partes. Repare, sobre o dar cavaco à lei, ou cumprir a lei, mais uma vez, é que tem que ser a empresa que tem que garantir isso. E repare, eu digo isto com total transparência, porque não são os gabinetes ministeriais. Por isso é que é a responsabilidade dos administradores. Já agora, porque é também uma das razões porque em algumas empresas os administradores ganham mais que os membros do governo, não é? Há uma responsabilidade dos administradores de se dotarem de departamentos jurídicos robustos que lhes digam, olha, o enquadramento jurídico é X e não é Y. Porquê? Porque, olha, entretanto, a empresa passou do setor A para o setor B, passou de se reger pelas regras do setor privado para o público. E, portanto, eu não posso responder por isso, se a empresa... Eu quero acreditar que sim. Eu quero acreditar que sim. Olha, das experiências que tive, foram duríssimas do ponto de vista da pressão, da complexidade política e jurídica, foram os acordos temporários de emergência entre janeiro e fevereiro, e é por isso que eu referi esses dois exemplos emblemáticos na minha intervenção inicial, e o processo da Ground Force, que foi um filme de horrores. E devo-lhe dizer, o Departamento Jurídico da TAP portou-se extraordinariamente bem. E aquilo era um processo muitíssimo difícil. Muitíssimo difícil. E, portanto, não tenho nada à ideia que essa dimensão da fuga à lei fosse um padrão. O que podemos dizer, há pessoas que transitaram do setor privado, até transitaram de outros países e não estavam a par ou não se muniram ou não tiveram determinado cuidado para dotar-se do conhecimento da lei portuguesa. Bom, talvez, mas repare, eles também têm apoio jurídico para isso. Relação, agora deixe-me, portanto, essa é a questão da lei. Primeiro, depois, fundos Airbus. Nós não escondemos nada a ninguém, Sr. Deputado. Quer dizer, se há alguém que não escondeu mesmo nada a ninguém foi o Dr. Pedro Nuno Santos e o Dr. Fernando Medina que, enfim, mandaram aquilo para o Ministério Público, não é? É que essa é a diferença entre o ouvir dizer e efetivamente tomar uma decisão. Portanto, ninguém escondeu nada a ninguém. Foi mesmo em 2022 que foram feitas as diligências formais para perceber o que se passava, se havia uma diferença nos custos, porquê que havia essa diferença, o que é que dizia o contrato, se era possível renunciar com a Airbus, etc. Isso foi então perceber se havia fragilidades originárias no contrato de 2015 e se isso, podia dar alguma capacidade negocial à TAP para negociar junto da Airbus e reduzir o ónus que terá com os leasings futuros, e ao mesmo tempo, a partir do momento em que a TAP faz chegar aquilo ao Governo, o Governo pede uma opinião jurídica ao seu Centro de Competências Jurídicas que diz, bom, podem estar aqui tipificados o crime A, B e C. E então é dever dos membros do Governo enviar para o Ministério Público. E foi este Governo que o fez. Portanto, esta é uma atitude um bocadinho diferente do ouvir dizer. Quanto às indemnizações, Sr. Deputado, eu não tinha, e duvido muito que não posso falar por ele, pelo doutor Pedro, que o doutor Pedro Nuno Santos tivesse a mais pequena ideia de que essas indemnizações foram pagas. Agora, eu também acho que é fácil perceber porque é que ninguém sabia, porque se essas decisões fossem tomadas apenas em comissão executiva e não em conselho de administração, porque o doutor Miguel Frasquilho e as pessoas que trabalharam nos dois momentos, não é? Na transição, estiveram com o acionista privado e depois estiveram com o acionista público e podem perceber, percepcionar e testemunhar a tal diferença entre os dois setores, o trabalhar com diferentes acionistas. O que ele disse aqui, dizia-nos na altura também, era que a delegação de competências da Comissão Executiva liderada pelo engenheiro António Aldo Neves era enorme e, portanto, havia relativamente pouca capacidade de fiscalização face ao que o Conselho de Administração gostaria de ter. E, portanto, se os contratos foram assinados, se essas indemnizações foram pagas no âmbito da Comissão Executiva, é bem possível que mais ninguém tivesse conhecimento, muito menos um acionista.
Eu ia passar para outro tema, que, por sinal, até o doutor Santos Mendes agora abriu o caminho em relação à reestruturação e ground force, etc. Mas já que nos disse ainda agora que dar cavaco à lei é a empresa que tem de garantir isso, e que sejam, mesmo que sejam pessoas que venham do privado ou até do estrangeiro, que têm o apoio jurídico, têm a responsabilidade dos gestores, tomam as suas decisões. Na sequência disso, eu pergunto, os senhores também tinham apoio jurídico, tinham muitas empresas sob tutela, portanto isto não é só quem conhece apenas a TAP. Então, nesse caso, como é que o senhor Secretário de Estado na altura e o senhor Ministro na altura concordam com uma decisão que vai contra o Estatuto do Gestor Público, no caso Alexandre Reis? Então, são pessoas que vêm do estrangeiro, pessoas que vêm do privado, são consultores jurídicos que, pelos vistos, são muito bons, mas não percebem nada disto, chega ao Ministério e pergunta: estão de acordo, podemos fazer isso? E no Ministério concordam. Não sei se me faço entender aqui
Faz-se entender, mas tem um pressuposto incorreto, se me permite, que é nós não verificámos, nem tínhamos que verificar o acordo, o enquadramento jurídico, nem nunca nos foi levantado nenhum risco. A nossa intervenção foi, se quiser, suplementar e, num certo sentido, desnecessária. Eu podia ter dito, agora fazendo... Diga.
Desculpe interromper, só para simplificar aqui a ideia. Se isto aparecesse na IP ou na nave... ninguém estranhava também?
Isto o quê? Desculpe.
Uma indemnização destas, ao arrepio do Estatuto do Estado Público.
Senhor Deputado, mais uma vez, eu peço desculpa voltar sempre ao mesmo, mas o recentrar da questão é... A empresa em causa não é o que está em causa, não é o essencial, se é a IP, se é a nave, se é a TAP. Aqui o que está em causa é que houve uma falha do compliance jurídico. Seja da entidade A, externa, ou seja, da entidade B, interna. Houve uma falha do compliance jurídico. O acompanhamento que nós fizemos foi exclusivamente político, porque estávamos preocupados com a questão da indemnização, do valor da indemnização, da leitura da indemnização. E eu acho que isso, aliás, está nas mensagens, em que eu digo, isto um dia vai saber e é preciso ter cuidado com o alarme social. Olha, manifestamente erramos na avaliação política do alarme social. Mas a nossa preocupação era essa. Porque formalmente, quando a engenheira Cristina Weidner me diz, olha, eu vou iniciar o processo com a Alexandra Reis, eu podia dizer, começa, eu não preciso de estar envolvido. Eu podia ter dito isto. Eu não tenho nada que fazer aqui. É um processo vosso. Sigam os passos jurídicos e os passos societários, o tal elo com a tutela acionista, que sejam necessários. É a tal política da porta aberta e do telefone ligado que me fez estar neste processo. Mas formalmente não era necessário.
Doutor Hugo Santos Mendes, eu queria colocar outras questões. Haverá outras rondas. Para já, queria colocar apenas esta no tempo que me resta. Sobre consultores. Já não vou falar dos consultores jurídicos, que também é um tema, mas que agora não temos tempo. O PCP solicitou, no início dos trabalhos da Comissão de Inquérito, e agora nós temos essa informação, a de que desde 2015, a TAP pagou 40 milhões de euros, só a duas consultoras, a Boston Consulting, BCG, e a Seabury. A Seabury Aviation foi consultora da TAP e estas duas receberam 4 vezes o valor pelo qual a TAP foi vendida. Eu pergunto se parece normal, se isto é o tipo de situação que não levante espanto ou interrogações.
Deputado, eu não consigo pronunciar-me, porque não sei qual foi o trabalho que essas empresas fizeram, não sei se foram pagas acima ou abaixo do mercado, não sei mesmo, portanto não me vou pronunciar sobre o que não sei. Agora, há uma coisa que eu sei, que é uma prática comum em todas as grandes empresas e, em, sobretudo, ou em particular,